no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 2 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Time Brasil garante número recorde de vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Grande parte da delegação conta com incentivos federais no preparo para as modalidades.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil a atração de investimentos privados.
País aposta em novas concessões no segundo semestre. Márcia Fernandes.
No calendário estão a nova concessão do aeroporto São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e 4 trechos rodoviários.
E ainda, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que efeitos da vacinação já são notados pela queda no número de internações.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
A política de concessões adotada pelo governo federal pretende atrair mais 43 bilhões de reais em investimentos até o fim do ano.
A concessão do aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, e de 4 trechos rodoviários, por exemplo, estão previstos para o segundo semestre.
O Ministério da Infraestrutura também apresentou um balanço das entregas feitas nos 6 primeiros meses do ano.
A expectativa do governo federal é fechar o ano com mais de 100 entregas feitas de obras e concessões, atingir a 100 bilhões de reais em investimentos contratados, com mais de 2 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e duplicadas. No calendário estão a nova concessão do aeroporto São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e 4 trechos rodoviários, BRs 381 e 262 em Minas Gerais e Espírito Santo, e BRs 163 e 230 no Mato Grosso e Pará. Na área portuária, são previstos 18 arrendamentos e a desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo, CODESA. Outro foco do governo federal é dar andamento às obras e concessões de ferrovias, como a Ferrogrão, que será a rota de escoamento do agronegócio na região centro-oeste. O licenciamento ambiental foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em abril. Mesmo assim, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acredita num resultado favorável e trabalha para que a licitação ocorra até o fim do ano.
A gente está usando 0,05% de área da reserva para ter um modo de transporte que é muito mais eficiente do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental, que vai funcionar com uma grande barreira verde, que vai eliminar 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera, vai eliminar a emissão de material particulado, vai conter a expansão fundiária.
No primeiro semestre deste ano, o governo federal entregou 51 obras de infraestrutura em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Foram mais de 3 bilhões de reais investidos em obras novas e antigas, que estavam paradas. Entre as principais entregues está a conclusão da ponte sobre o rio Parnaíba, entre Santa Filomena, no Piauí, e Alto Parnaíba, no Maranhão. Outra entregue foi a ponte do Abunã, na BR-364, que liga Rondônia ao Acre. Antes, a travessia entre os dois estados era feita em 2 horas, por balsas, pelo Rio Madeira, e custavam até R$ 200 aos caminhoneiros. Agora, o percurso é vencido em 5 minutos. O ministro Tarcísio de Freitas destacou que, mesmo com a pandemia da Covid-19 e as restrições financeiras, foi possível dar andamento a vários empreendimentos.
Esses leilões mostram uma aliança do país com o setor privado, uma aliança do país com os investidores. Foi uma grande demonstração de confiança num período em que se discutia se os investidores apostariam no Brasil, se o momento era propício para fazer leilões, e a gente mostrou que sim.
No primeiro semestre, 29 ativos públicos de infraestrutura foram concedidos à iniciativa privada, com mais de 17 bilhões de reais em investimentos contratados e potencial de criar quase 340 mil empregos diretos e indiretos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Duas ferramentas lançadas pelo Ministério da Educação querem aperfeiçoar o processo de alfabetização e contribuir para melhorar a base de aprendizado das crianças.
O Sistema Online de Recursos para a Alfabetização oferece aos professores atividades educativas, recursos pedagógicos adicionais e um banco de itens de avaliação.
A formação prática para gestores educacionais da alfabetização vai oferecer aperfeiçoamento a diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos.
As iniciativas fazem parte parte do programa Tempo de Aprender, responsável por colocar em prática as ações da Política Nacional de Alfabetização.
Usar a criatividade para alfabetizar em tempos de pandemia, reciclando o modo de dar aulas, utilizando ferramentas tecnológicas. Esse é o objetivo do Sistema Online de Recursos para Alfabetização. O programa foi lançado pelo Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal de Goiás e vai ajudar os professores, por exemplo, na elaboração de planos de aulas e de atividades para alunos que estão aprendendo a ler e escrever. Para a professora da rede pública do Distrito Federal, Ruth Regis Tomás, a ferramenta tecnológica será grande aliada na forma de alfabetizar.
Será uma ferramenta valiosa que irá contribuir positivamente com o fazer pedagógico voltado à alfabetização. E certamente foi elaborado com o intuito de auxiliar e diversificar as formas de alfabetizar.
Já a formação para gestores da educação é um curso virtual elaborado em parceria com a Escola de Administração Pública e é focada em diretores de escolas e coordenadores pedagógicos. A coordenadora de professores de alfabetização, Paula Batista, fala da importância dessa tecnologia.
A cada ano que passa, os desafios são maiores, a gente recebe as crianças cada vez mais com mais diversidade e com isso os cursos de capacitação, principalmente para a área de alfabetização dos anos iniciais ali, se torna muito importante porque a gente vai agregando ao nosso conhecimento ferramentas de trabalho, ferramentas de ensino, de estudo, para estar lidando com toda essa diversidade.
Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a formação continuada é importante porque uma boa gestão educacional tem impacto no desempenho acadêmico de alunos que estão no ciclo de alfabetização.
O curso promove a profissionalização da gestão escolar e fornece subsídios à tomada de decisão, o que impacta diretamente a relação ensino-aprendizagem.
A capacitação é dividida em 6 módulos e trata desde a gestão organizacional de pessoas, recursos escolares e informação até a gestão pedagógica. Reportagem Cleide Lopes.
O cadastro nos cursos do programa Tempo de Aprender pode ser feito pelo site Alfabetização, sem cedilha e sem o tio, .mec.gov.br.
E com a pandemia e o ensino remoto, muitos desafios foram colocados para as escolas brasileiras.
Além de ter as ferramentas necessárias, como computador e internet, é preciso capacitar professores e alunos para essa nova realidade.
E para inserir cada vez mais as escolas nesse mundo digital, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a política de inovação Educação Conectada.
O objetivo é difundir o acesso à internet e promover o uso de tecnologias digitais nas escolas públicas, além de capacitar os profissionais da educação.
E incentivar a produção de materiais escolares digitais.
Segundo o Ministério da Educação, a lei vai permitir um melhor planejamento a médio e longo prazos, tornando as escolas de educação básica cada vez mais conectadas.
Boletos atrasados, fatura do cartão vencida e outras dívidas que podem comprometer a saúde financeira do consumidor e até a sobrevivência da família.
Para evitar o chamado superendividamento da população, uma nova lei entrou em vigor hoje e atualiza o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso.
Uma das mudanças é que a renegociação da dívida deve garantir pelo menos o necessário para a sobrevivência do devedor, deixando uma quantia mínima da renda, valor que aguarda regulamentação.
Outra novidade é que o juiz poderá começar um processo de renegociação a pedido do consumidor, que pode apresentar um plano de pagamento.
Também ficam proibidas propagandas de empréstimos que dizem não existir consulta ao SPC e Serasa ou que dispensam a avaliação financeira do consumidor.
Não se enquadram na nova lei dívidas contraídas propositalmente ou relativas a bens e serviços de luxo.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Falta menos de um mês para a abertura marcada para o dia 23 de julho.
E o time Brasil bate recorde com 307 vagas confirmadas.
Do total de atletas, pelo menos 75 integram o programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa, em parceria com a Secretaria Especial do Esporte.
O programa conta com 30 modalidades, sendo 23 olímpicas e 7 não olímpicas. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, Brigadeiro José Isaías Augusto de Carvalho Neto, explica a finalidade do programa.
Fortalecer a equipe militar brasileira e cooperar com o Desporto Nacional de Alto Rendimento. O atleta que ingressa no nosso programa, ele pode se dedicar exclusivamente aos treinamentos.
No total, estão incorporados ao programa 540 atletas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Os atletas militares dispõem de benefícios, como salário, assistência médica e acesso às instalações esportivas militares para treino. O terceiro sargento da Marinha, Lucas Verten, conquistou vaga para Tóquio na modalidade remo. Ele destaca o apoio oferecido pelo programa.
Esse apoio que a gente recebe é de extrema importância para o atleta ele conseguir ter uma tranquilidade nos treinamentos.
Campeão nos Jogos Pan-Americanos de 2019 na prova dos 200 metros livre da natação, o terceiro sargento do Exército, Fernando Schaeffer, também integra o programa Atletas de Alto Rendimento. Ele comenta a emoção em participar do Mundial.
Poder colocar o meu melhor nas piscinas e poder classificar para esses Jogos Olímpicos, eu acho que é um sentimento que é difícil de explicar, né? Mas eu acho que o que predomina é alegria e gratidão, né?
A pandemia tem sido uma das adversárias dos atletas em relação aos treinos. O campeão pan-americano e recordista sul-americano de arremesso de peso, sargento Darlan Romani, da Aeronáutica, relata que improvisou um local em casa para treinar.
Tive que adaptar muitos treinamentos, tive que treinar em casa.
O processo de seleção para o Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas leva em conta as medalhas conquistadas durante a carreira dos atletas. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, atletas das Forças Armadas brasileiras conquistaram 13 das 19 medalhas obtidas pelo time Brasil. O resultado representou 68% dos pódios dos nossos atletas nessa competição. Reportagem Lani Barreto.
Momento Saúde.
Mais de 47% dos brasileiros com mais de 18 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, ou seja, quase 76 milhões de pessoas.
E receberam a segunda dose, ou dose única, mais de 27 milhões e 100 mil pessoas.
Em junho, o Ministério da Saúde bateu recorde de distribuição mensal, com mais de 38 milhões de vacinas enviadas aos estados e Distrito Federal.
Hoje começaram a ser distribuídas mais 8 milhões de doses.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse Localiza SUS Tudo junto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Redução de óbitos e internações.
Em visita a hospitais no Rio Grande do Sul, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país e afirmou que os brasileiros começam a sentir os efeitos positivos da imunização. Vamos ouvir.
E nós assistimos hoje um ambiente epidemiológico, não digo ainda que seja confortável, mas é um ambiente em que assistimos uma redução dos óbitos, uma redução no colapso do sistema de saúde. Já temos vários estados em que as unidades de terapia intensiva já têm um número de vagas disponíveis que servem para atender não só aqueles com síndromes respiratórias agudas graves decorrentes da Covid, mas os que padecem de outros males que afetam a saúde, como as doenças cardiovasculares, oncológicas.
E vamos agora aos números do coronavírus.
521.952 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 16.989.351 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 18.687.469.
Fazer algum tipo de exercício físico regularmente traz muitos benefícios, como a redução do risco de desenvolver doenças associadas ao excesso de peso e também problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão.
Para incentivar que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis e melhor qualidade de vida, o Ministério da Saúde lançou essa semana o primeiro Guia de Atividade Física para a População Brasileira.
Acordar bem cedinho, preparar um café e praticar uma atividade física. A dona Vilma Benedetti, de 73 anos, não consegue ficar sem essa rotina.
Eu tenho muita alegria em fazer exercício físico. Aí você dorme bem, está sempre disposta, enfrenta os revés da vida com tranquilidade, né? Mantém a estética, o corpo.
A prática regular de atividade física faz bem para o corpo e para a mente. Combate doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, cardiopatia e eventos de acidente vascular cerebral. E para começar, não precisa muito, como diz o professor de Educação Física, Augusto César Olivieri.
Basta se movimentar, um momento onde você esteja focado só em fazer isso, esquecer um pouquinho o celular, os problemas, o estresse, porque aí o corpo ele consegue movimentar toda a circulação, jogar todas as toxinas para fora e trazer um novo para você se renovar diariamente.
Apesar dos benefícios, estudos indicam que aproximadamente 45% da população brasileira acima dos 18 anos não pratica o mínimo de atividade física recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Por isso, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira o primeiro Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Ele traz recomendações sobre a quantidade, a intensidade e os exemplos de atividades aeróbicas, de força e de equilíbrio, além de indicações para um estilo de vida ativo. Conteúdos voltados para crianças, adultos, idosos, gestantes e puérperas, educação física escolar e pessoas com deficiência. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara, comenta.
O Ministério da Saúde busca com guia influenciar no processo de trabalho das equipes da atenção primária e na implementação de iniciativas de atividade física. Os profissionais da atenção primária de diferentes formações poderão utilizar as recomendações para aconselhar os usuários do SUS à prática de atividade física, reforçando os benefícios que isso poderá proporcionar.
O guia foi produzido em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. O Ministério da Saúde vai distribuir 74 mil exemplares para secretarias estaduais e municipais de saúde. Além disso, o documento será enviado para profissionais e usuários do programa Academia da Saúde, centros de reabilitação com foco na atenção às pessoas com deficiência visual, ministérios e órgãos governamentais. Também vai ser disponibilizado em formato digital em inglês e espanhol, em braille e em versão de áudio. Com locução de Alisson Machado, reportagem Jackson Segundo.
Jovem aprendiz.
Daqui a pouco você confere aqui na Voz como a contratação de adolescentes e jovens pode trazer vantagens tanto para o estudante quanto para o empregador.
Pequenas e microempresas vão poder ter acesso a mais 6 bilhões e 300 milhões de reais pelo Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
O novo limite vai atender microempresas que tiveram no ano passado receita bruta de até 360 mil reais.
Os recursos também estarão disponíveis a pequenas empresas com receita bruta de até 4 milhões e 800 mil reais em 2020.
O prazo total da operação é de 48 meses, com 11 meses para começar a pagar e financiamento em 37 parcelas.
A taxa de juros é igual à taxa básica Selic, mais 6% ao ano.
E até 31 de agosto, 20% dos recursos do Pronamp poderão ser acessados por beneficiários do PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
A medida publicada no Diário Oficial de hoje tem o objetivo de estimular os setores de atividades artísticas, criativas e de espetáculos que sofreram impactos econômicos durante a pandemia.
A partir de setembro, as contratações do Pronamp serão livres para todos os setores.
E para facilitar o acesso das micro e pequenas empresas aos recursos do Pronamp, elas vão receber por meio eletrônico as informações necessárias para ter acesso a linhas de crédito do programa.
As informações serão enviadas pela Secretaria Especial da Receita Federal para o domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, para as empresas optantes do sistema.
Para as não optantes, os dados serão enviados para a caixa postal localizada no portal ECAC.
Serão disponibilizadas informações sobre receita bruta, data de constituição da empresa e o código para validar os dados no agente financeiro.
O trabalho de aprendiz permitido aqui no Brasil a partir dos 14 anos de idade é uma forma de proteção às crianças e adolescentes e de combate ao trabalho infantil.
Para valorizar essa prática e orientar empresas e jovens que desejam ingressar no mercado logo cedo, foi criado um guia com todas as informações.
A participação no programa Jovem Aprendiz de uma empresa da área de tecnologia de Jundiaí, São Paulo, garantiu à estudante Giovana Júlia Landim Silva, de 19 anos, aprendizado e renda em tempos de pandemia.
As principais habilidades que eu desenvolvi foi o atendimento ao cliente e fornecedores, apoio contábil, recursos humanos, criatividade e inovação. Essa oportunidade tem me ajudado com a renda. Eu consigo contribuir com os meus estudos, que atualmente eu faço comércio exterior, e nada disso seria possível também dentro da nossa casa.
Segundo dados do Ministério da Economia, de janeiro deste ano, o potencial de cotas de aprendizes no Brasil é de 877 mil vagas, a maior parte na área de serviços. Em 2019, metade das vagas estavam ocupadas, mas com a pandemia, o Brasil registrou redução de 86 mil postos de trabalho. Para incentivar essa modalidade de contrato, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos lançou uma cartilha com todas as informações a respeito do tema. O material faz parte da campanha de combate ao trabalho infantil. Luciana Oliveira, diretora de promoção e fortalecimento dos direitos da criança e do adolescente, explica que o programa é uma medida de proteção aos jovens.
O trabalho traz dignidade, novas experiências e oportunidades para aqueles que já podem exercê-lo. O contrato de aprendizagem é, assim, uma medida de proteção para o trabalho do adolescente e do jovem, garantindo-lhes a formalização por meio da carteira de trabalho assinada, de um ambiente de trabalho seguro e também de todos os direitos decorrentes do contrato de aprendizagem. Isso sem prejuízo dos estudos.
É considerado aprendiz quem tem entre 14 e 24 anos e terminou ou está cursando os ensinos médio ou fundamental em uma escola pública. A empresa em que a Giovana, que apresentamos no início desta reportagem, trabalha, tem um programa de formação de jovens aprendizes e os ganhos também alcançam a organização, como conta Bianca Moreira Talassi, especialista em sustentabilidade da Siemens.
Nós temos 49% dos jovens já contratados, atuando de alguma forma no grupo. Temos aí sempre grandes expectativas, mesmo frente a essa pandemia que vivemos.
Todas as empresas de médio e grande porte devem contratar um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do quadro de funcionários. Reportagem Luana Karen.
A cartilha com as informações sobre o programa Jovem Aprendiz pode ser acessada pelo endereço gov.br/mdh. É só digitar no campo da busca cartilha Jovem Aprendiz.
Beneficiários nascidos em fevereiro já podem sacar ou transferir os recursos da terceira parcela do auxílio emergencial creditados na poupança social digital.
Isso porque o calendário de saque foi antecipado. Antes, a data para retirada do dinheiro estava prevista para o dia 15 de julho para este público.
O dinheiro pode ser retirado nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Lembrando que para fazer o saque é preciso antes gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
E o usuário também pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para o pagamento de boletos, por exemplo.
Agora, uma novidade para quem recebe o benefício de prestação continuada BPC.
É o Auxílio Inclusão, que prevê o pagamento de meio salário mínimo a beneficiários com deficiência que conseguirem ingressar no mercado de trabalho.
Para receber o dinheiro, a pessoa não pode ter rendimento familiar per capita superior a 2 salários mínimos e deve ter recebido ao menos uma parcela do BPC nos últimos 5 anos.
Caso perca o emprego ou a renda adquirida, a pessoa volta automaticamente a receber o BPC.
O auxílio inclusão entra em vigor em 1º de outubro deste ano.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia encaminha à Justiça Federal inquérito contra ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Ministra do STJ mantém o recebimento de ação de improbidade contra prefeito do Rio por patrocínio à Marcha para Jesus.
Justiça do Distrito Federal condena operadoras de telefonia por vazamento de dados de clientes.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, enviou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, o inquérito sobre o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Segundo a ministra, a competência do STF para apurar o caso encerrou com a saída de Ricardo Salles do Ministério. Fábio Ruas.
Segundo a ministra, a mudança de competência atende à orientação do próprio STF. Ricardo Salles é acusado de suposta prática de advocacia administrativa e de tentar atrapalhar investigações da Polícia Federal numa operação que resultou na apreensão de mais de 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Maior apreensão já feita no país.
A ministra Suzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, negou recurso do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e manteve o recebimento da ação a que ele responde por improbidade administrativa.
Segundo o Ministério Público, o prefeito teria patrocinado o evento religioso Marcha para Jesus, em 2013. Fábio Ruas.
O Tribunal de Justiça do Rio concluiu que a petição inicial contém indícios mínimos para a verificação da existência ou não de ato de improbidade. No STJ, a relatora ministra Suzete Magalhães entendeu que essa decisão não incorreu em omissão, já que foram apreciadas todas as questões necessárias à solução da controvérsia. Ainda segundo a ministra, a jurisprudência do STJ estabelece que uma petição inicial só poderá ser rejeitada quando constatada a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita, o que não ocorreu.
E vemos a repórter Fátima Uchoa.
E a Justiça do Trabalho de Minas Gerais reconheceu relação de emprego entre um professor e uma escola onde ele prestou serviços como pessoa jurídica.
O professor dava aulas em cursos jurídicos e manteve relação de emprego com a empresa por cerca de 3 anos. Depois foi demitido e recontratado como pessoa jurídica.
A juíza que analisou o caso considerou que houve a chamada pejotização, que é quando a empresa força o empregado a ser contratado como pessoa jurídica para pagar menos impostos.
Com a decisão, o professor terá direito a receber todas as verbas trabalhistas e rescisórias referentes ao contrato.
A Justiça do Maranhão condenou 2 cooperativas de saúde a indenizar um cliente que teve o plano encerrado sem ser informado.
Elas também deverão reativar ainda o atendimento ao consumidor. Elisabel Ferriche.
O desembargador que analisou o caso considerou que houve falha na prestação dos serviços por deficiência no dever de informação e também porque não foi oferecida ao cliente a portabilidade plena ou a opção de escolher um plano de saúde com cobertura semelhante ao antigo contrato. As cooperativas deverão pagar R$ 15 mil de indenização por danos materiais e morais.
No Distrito Federal, a Justiça manteve sentença que condenou 2 operadoras de telefonia a indenizar um casal que teve dados vazados e aparelhos bloqueados por terceiros.
As empresas terão de reembolsar os prejuízos com os aparelhos e pagar R$ 10 mil a cada um por danos morais. Pedro Scartesini.
Segundo o processo, após o celular da filha do casal ser roubado, eles passaram a ser vítimas de extorsão. Os criminosos exigiram o desbloqueio do iPhone, caso contrário, ameaçavam bloquear via e-mail os aparelhos da família. Como não cederam à chantagem, os aparelhos foram bloqueados e ficaram inutilizáveis. Eles compraram aparelhos novos de outra operadora e houve novo bloqueio. Para os desembargadores, as operadoras falharam ao não garantir a segurança dos dados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado terá esforço concentrado de votações na próxima semana. CPI da pandemia vai focar investigação nas irregularidades da vacina indiana. Segue sem consenso proposta que torna a educação um serviço essencial durante a pandemia. Boa noite. O Senado debateu hoje a volta às aulas de forma segura, mesmo diante do período de pandemia. Especialistas em educação divergiram sobre a necessidade do projeto de lei que torna o ensino presencial uma atividade essencial. A repórter Marcela Cunha acompanhou o debate e traz mais detalhes.
Segundo a professora da USP, Nina Ranieri, a proposta não representa uma imposição do governo federal para que estados e municípios reabram as escolas imediatamente.
A nossa Constituição é clara ao dizer que os entes federados têm autonomia. Significa que as redes vão decidir como e quando voltar.
Já a coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, defendeu que a autonomia dos estados e municípios já está sendo respeitada e a nova lei poderá gerar insegurança jurídica.
Não consegue reabrir agora nessas condições e muito menos através de uma lei que coloca um decreto de obrigatoriedade dessa reabertura de forma autoritária.
Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, o foco do debate precisa ser a reabertura das instituições de ensino baseada em evidências científicas.
Eu quero a escola aberta. Eu lastimo muito que o princípio da cautela esteja acima da ciência.
Um estudo publicado pela revista Pediatrics em associação com a Fiocruz demonstrou que a infecção de crianças se dá em sua maioria pelos familiares adultos e que a ida à escola não seria um fator impulsionador da pandemia.
E o Ministério da Educação quer fortalecer a educação profissional e tecnológica de jovens. O assunto foi discutido hoje em uma audiência pública na Comissão Senado do Futuro. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o diretor-geral do Departamento Nacional do SENAI, Rafael Lucchesi, na União Europeia, a média de jovens com curso profissional e com educação regular é de 46% contra 9% no Brasil. São cerca de 3 milhões de estudantes matriculados na educação profissional, informou Mariusa Regatieri, representante do Ministério da Educação. Ao se dizer indignado, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que preside a Comissão Senado do Futuro, defendeu terceirizar a atividade para levar a educação profissional às escolas públicas.
Porque se o governo não tem condição de tocar, vamos terceirizar. Mas os nossos jovens não podem ficar como estão, totalmente fora, sem perspectiva, sem esperança.
Isalci Lucas pediu ao Ministério da Educação que envie uma proposta ao Congresso Nacional sobre educação profissional e tecnológica.
A oposição quer focar as investigações da CPI da pandemia nas irregularidades denunciadas pelos irmãos Miranda envolvendo a venda da vacina indiana Covaxin. O vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, denunciou tentativa do governo de impedir essa apuração. Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a cariação do vendedor de vacina Luiz Dominguete com os citados na denúncia de cobrança de propina. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Após suspeitas de que a denúncia da cobrança de propina teve o objetivo de atrapalhar os trabalhos da CPI, a oposição vai focar na compra da vacina indiana. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, citou a abertura recente de inquérito pela Polícia Federal, que garantiu o direito ao silêncio ao dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que intermediou o contrato de R$ 1,6 bilhão. Mas o senador senador ressaltou que os próximos depoimentos estão voltados para esta denúncia.
Não me parece que são fatos à toa. Os depoimentos vão seguir no rumo da investigação do esquema que pode estar sendo montado no caso Covaxin Precisa.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defende, no entanto, uma investigação da cobrança de propina.
Esses nomes citados pelo depoente devem ser convocados e talvez seja o primeiro momento em que teremos a necessidade de fazer uma acariação, porque há quem acusa dizendo que outros testemunharam um fato que é crime.
Entre os próximos depoentes estão a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia, fiscal do contrato da vacina indiana e o ex-diretor de logística, Roberto Dias, citado na denúncia da propina.
O Senado vai discutir a regularização tributária em uma sessão temática na próxima semana. Também foi aprovado um debate sobre a possibilidade de mais adesões ao programa de renegociação de dívidas tributárias e não tributárias com a União, que permite descontos e novos prazos de pagamento. Uma proposta que abre nova etapa de adesão até o fim de 2021, incluindo dívidas vencidas até 31 de agosto deste ano, está sob análise dos senadores. Detalhes com Pedro Pince.
Por sugestão de Paulo Rocha, do PT do Pará, o Senado vai discutir propostas sobre regularização tributária e renegociação de débitos. O Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, permite o parcelamento com descontos de dívidas com a União, incluindo os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 31 de agosto de 2020. Podem aderir ao PERT pessoas físicas ou empresas, de direito público ou privado, inclusive as que se encontrarem em recuperação judicial. Para o autor do projeto, Rodrigo Pacheco, do Democratas Mineiro, o programa amplia a perspectiva de arrecadação no futuro próximo, o que contribuirá para o crescimento econômico do país. Ele defendeu que o Congresso Nacional apoie o setor produtivo.
E é preciso nós discutirmos, nesse momento de crise, não só para pequenas e microempresas, mas para as empresas do Brasil, um novo parcelamento tributário, um novo refis, um novo PERT, para permitir que possam sair dessa crise.
Também será discutida a proposta de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que institui o programa de renegociação em longo prazo de débitos com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Simples Nacional e a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a custear linhas de crédito às microempresas e empresas de pequeno porte. O programa permitirá o reescalonamento de débitos, exceto contribuições previdenciárias, vencidos até 31 de maio de 2021, inclusive oriundos de parcelamentos anteriores. Como os projetos têm temas correlatos, o debate deve ocorrer na mesma data, que ainda não foi definida.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou um esforço concentrado de votações para a próxima semana. A previsão é fazer sabatinas e votar indicações de autoridades antes do recesso parlamentar. Repórter Raquel Teixeira.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a partir da segunda-feira, dia 5 de julho, até a sexta-feira, dia 9, haverá esforço concentrado nas comissões e no plenário para sabatina e votação de 49 autoridades indicadas para cargos em embaixadas, agências reguladoras, tribunais e outros órgãos, antes do recesso parlamentar.
Na próxima semana, nós reservamos para um esforço concentrado presencial dos senadores e das senadoras para a apreciação de inúmeras indicações de autoridades, de modo que nós, então, vamos escalonar o funcionamento das comissões permanentes pelas quais devem ser passadas essas indicações e reservar também um momento de plenário para apreciação.
Em função da pandemia, Rodrigo Pacheco destacou que a entrada nas dependências do Senado ficará restrita a parlamentares, servidores e autoridades.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas de 2020 prestadas pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O TCU apontou ao todo 28 ressalvas. 5 delas são relacionadas à execução do orçamento e as outras 23 foram apontadas como distorções no Balanço Geral da União. O parecer traz ainda 20 recomendações ao governo federal e 4 alertas. Com base no parecer do TCU, cabe agora ao Congresso Nacional fazer o julgamento das contas do presidente da República. Para ter acesso à íntegra do parecer prévio e entender melhor o assunto, acesse o portal do TCU no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto obriga planos de saúde a fornecerem remédios via oral em casa para pacientes com câncer.
Câmara aprova acordo de livre comércio entre Brasil e Chile.
Plenário aprova projetos para coibir violência contra a mulher.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou dois projetos que tratam do combate à violência contra a mulher. Deputadas também relataram casos de violência política durante a votação. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
Um deles amplia a divulgação do Ligue 180 e do Disque 100. O outro institui o mês de agosto como período de conscientização da população sobre o problema, o Agosto Lilás. Os dois projetos foram aprovados por ampla maioria no plenário. O projeto que amplia e torna obrigatória a divulgação dos números para denúncias foi apresentado pelo deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. O texto foi aprovado na forma sugerida pela relatora, deputada Daniela do Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro. De acordo com a proposta, o Disque 100, que recebe denúncias de violações de direitos humanos, e o Ligue 180, de denúncias de violência contra a mulher, terão que ser divulgados em placas nos comércios de beira de estrada e em estabelecimentos como supermercados, hotéis, bares, restaurantes, casas noturnas, academias de ginástica e clínicas dermatológicas. Além disso, pelo menos 25% dos veículos de transporte público urbano ou interestadual também terão que exibir essas placas, tanto no interior como no lado de fora. Quem desrespeitar a norma estará sujeito a uma multa que pode chegar a R$20 mil. A relatora Daniela do Vaguinho apresentou números de violência contra a mulher para justificar as medidas, entre os quais os da pesquisa Mapa da Violência de 2015.
O estudo revelou ainda que 50,3% das mortes violentas de mulheres foram provocadas por familiares e 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. Entre 1980 e 2013, foram vítimas de assassinato 106.093 mulheres, 4.702 só em 2013.
De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ligue 180 recebeu 85 mil denúncias de violência contra a mulher em 2019. Essa também foi uma das razões para a aprovação do outro projeto sobre o assunto, que institui o Agosto Lilás como mês voltado para a conscientização da população. O projeto prevê que durante esse mês, em todo o país, o governo federal, os estados e municípios deverão promover ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. A autora do projeto, deputada Carla Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, disse ter se baseado em uma campanha já existente no Rio Grande do Norte.
Esse é um projeto que já existe no governo do estado, em outras gestões, e um projeto que torna o agosto, no Rio Grande do Norte até então, lilás, e o debate sobre o combate à violência contra a mulher é instituído. Agora não será só no Rio Grande do Norte, mas em todo o território brasileiro. Nós, mulheres, merecemos esse carinho, nós, mulheres, merecemos esse cuidado.
Os projetos receberam apoio da bancada feminina na Câmara. Várias deputadas relataram casos de violência política contra mulheres. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, denunciou ameaças contra a ex-deputada Manuela Dávila.
Resíduos desta construção perversa ainda estão entre nós, na política, como, por exemplo, com as agressões e ameaças que a jovem Manuela Dávila e sua filha Laura sofrem cotidianamente. Ontem mesmo soubemos que Manuela sofreu mais de uma dezena de ameaças, e são ameaças pesadas.
A deputada Joênia Vapixana, da Rede de Roraima, única representante indígena no Congresso, também relatou ofensas.
Nesses tempos que nós vivemos, que tem muita gente que tenta desqualificar a nossa identidade, não reconhece a diversidade cultural, tenta rechaçar os direitos a partir de ataques em relação à discriminação. Por esses dias eu mesma recebi vários ataques pela internet, dizendo que tinha que voltar para a selva, que era zoológico humano as terras indígenas, então precisa ser apurados e denunciados.
Os dois projetos aprovados, o que amplia a divulgação do Ligue 180 e do Disque 100 e o que institui o Agosto Lilás, serão analisados agora pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, questiona a eficácia do sistema de voto impresso. Na visão dele, a proposta em tramitação na Câmara pode facilitar a fraude, principalmente em redutos dominados pelo crime, onde pessoas podem ser obrigadas a fotografar a cédula como prova de que votou em determinado candidato.
Além disso, Arlindo Quinalha avalia que a implementação do novo sistema pode sobrecarregar as instituições responsáveis pela logística das urnas e judicializar as eleições de forma indevida.
José Ricardo, do PT, amazonense, acredita que a proposta de reforma administrativa prejudica os trabalhadores, retirando direitos, enfraquecendo o serviço público e prejudicando a população. O deputado defende o fim dos privilégios e das diversas formas de impunidade que envolvem membros do Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público.
José Ricardo pede o afastamento do presidente da República. O parlamentar culpa a incompetência, a omissão e as ações deliberadas do governo por mortes pela Covid.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que graças à preferência dada pelo governo federal à Covaxin, o Brasil atrasou o processo de vacinação. Segundo o deputado, o atraso levou mais empresas à falência, aumentou o desemprego e a fome e permitiu que mais de 500 mil pessoas perdessem a vida.
Helder Salomão enfatiza que, de acordo com especialistas ouvidos pela CPI da pandemia, cerca de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o governo federal tivesse adquirido as vacinas com mais rapidez.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, pede rapidez nas investigações envolvendo irregularidades na comercialização de vacinas contra a Covid. Segundo o deputado, a tentativa de compra superfaturada e de pagamento de propina são claros indícios de corrupção por parte do governo federal.
Para Henrique Fontana, Bolsonaro foi conivente quando alertado de que poderia haver um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, não abriu investigação e não desmentiu o parlamentar que o acusou.
Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, enfatiza que o presidente Bolsonaro está cumprindo todos os compromissos feitos na campanha de 2018. De acordo com o parlamentar, o governo já cancelou o financiamento público das ONGs que apoiam o aborto, acabou com as invasões do MST e pôs fim à ideologia de gênero empregada nas escolas.
Otônio de Paula acrescenta que o presidente Bolsonaro foi responsável por encerrar os desvios da Lei Rouanet e cessar os financiamentos do BNDES para obras em países comunistas.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD, faz um apelo para que o DENIT recupere a BR-122, estrada que liga a Bahia a Minas Gerais. O deputado também acompanha o início da pavimentação asfáltica da BA-263, que conecta o município de Licínio de Almeida à cidade de Urandi.
Charles Fernandes parabeniza os prefeitos de Urandi e de Licínio de Almeida e acredita que os políticos estão trabalhando muito bem em prol das regiões onde foram eleitos para atuar.
Valmir Assunção, do PT, lamenta que este ano não haverá desfile em homenagem à independência do Brasil na Bahia, celebrada em 2 de julho por causa da pandemia.
Valmir Assunção pede ao governo da Bahia que homenageie os heróis e heroínas da Batalha de Independência do país, dando o nome de 2 de julho à ponte que ligará Salvador a Itaparica. Ele ressalta que serão investidos cerca de 6 bilhões de reais na obra.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, analisa que a política econômica do governo federal gerou 15 milhões de desempregados, 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar e cerca de 30 milhões de brasileiros na linha de extrema pobreza.
Reginaldo Lopes diz que o país acumula altas no preço do óleo de soja, no arroz, nas carnes, no feijão preto, no leite e no gás de botijão. O parlamentar lembra ainda que a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu reajustar a tarifa de luz em 52%.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, cita estudo da Fundação Getúlio Vargas para anunciar que a reforma tributária proposta pelo governo pode prejudicar cerca de 7 milhões de brasileiros.
Frei Anastácio explica que a ideia de limitar o uso da declaração simplificada, que embute desconto automático de 20% sem necessidade de comprovar gastos dedutíveis, faz parte do projeto.
A Câmara dos Deputados aprovou o acordo de livre comércio entre Brasil e Chile no âmbito do Mercosul. Durante as votações, houve debate sobre o impacto do trato para as empresas nacionais. O repórter Antônio Vital volta para falar sobre a proposta.
O texto foi enviado pelo governo ao Congresso em 2019, depois de ter sido assinado pelos dois países no ano anterior. O acordo trata de diversas medidas adicionais ao acordo tarifário assinado em 2015, e detalha pontos como facilitação de comércio, investimentos, entrada de profissionais dos dois países, comércio eletrônico e compras governamentais entre o Brasil e o Chile. Por isso, foi assinado também por outros países membros do Mercosul, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Três medidas previstas no acordo geraram debate no plenário. Uma delas prevê a gratuidade do roaming internacional, ou seja, das ligações telefônicas entre os dois países. O deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, defendeu a retirada desse trecho do acordo, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, respondeu que o Congresso não pode alterar acordos internacionais firmados pelo Brasil, pode apenas aprovar ou rejeitar os textos. Depois de negociar esse ponto com o relator do acordo, o deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, Isnaldo Bulhões propôs ao presidente da Câmara uma alternativa para retirar o trecho após a aprovação do acordo.
Há um entendimento geral que é um equívoco a questão do roaming, porque vai ser transferida essa conta para quem não usa o serviço. E o deputado Aloysio propôs, né, e falou que com a concordância do Itamaraty é possível corrigir com uma legislação infraconstitucional. Então eu queria propor a Vossa Excelência e aos demais líderes e ao relator que a gente faça um acordo para fazer essa correção.
De acordo com o relator, deputado Aloysio Mendes, a eliminação de tarifas do roaming internacional entre os dois países vai gerar uma série de vantagens para os consumidores e terá impacto direto no desenvolvimento da telefonia móvel da região. Outro ponto polêmico foi retirado pelo relator depois da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, apontar que o trecho não havia sido previsto no acordo original assinado pelos dois países. O trecho previa que o governo não aprovaria novas leis sobre o aborto ao implementar uma convenção internacional sobre a eliminação de discriminação contra as mulheres. O acordo também abre mercado de compras governamentais dos dois países para empresas brasileiras e chilenas. Deputados de diversos partidos disseram que a medida prejudica as empresas brasileiras. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a diferença de tamanho entre as duas economias faz com que as empresas brasileiras percam o mercado.
Nosso mercado hoje é um PIB de 1 trilhão 840 bilhões de dólares contra o mercado do PIB de 282 bilhões do Chile. Nós estamos abrindo um mega mercado para as microempresas do Chile contra um pequeno mercado para a expansão das microempresas brasileiras. Portanto, as microempresas brasileiras vão ter um grande prejuízo. Então, não é vantajoso para o Brasil.
O acordo de livre comércio entre Brasil e Chile foi defendido por deputados aliados ao governo e por partidos independentes. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a proposta é benéfica para os dois países, inclusive para as empresas nacionais.
Os benefícios para o povo brasileiro e para o povo chileno são muito claros, da abertura comercial, de um maior intercâmbio entre os nossos cidadãos, entre as nossas empresas, a possibilitação de compras públicas entre os dois países, reduzindo os custos para os governos e, portanto, também reduzindo os custos para os pagadores de impostos, demonstram que este acordo de livre comércio entre Brasil e Chile já poderia ter sido aprovado.
O acordo também beneficia os produtores de duas bebidas típicas dos dois países. De acordo com o texto, o Chile passa a reconhecer e proteger a cachaça como uma bebida de procedência do Brasil. Em contrapartida, o Brasil faz o mesmo com o pisco chileno. Para entrar em vigor, o acordo deve ser aprovado pelos quatro países do Mercosul e até agora só o Chile fez isso. O acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile vai agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Segundo Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é lamentável que, com apenas 2,7% da população mundial, o Brasil concentre quase 15% das mortes por Covid. O deputado lembra a tentativa de compra superfaturada da vacina Covaxin, que só não foi concretizada porque o caso foi a público antes do pagamento do valor empenhado.
Pompeu de Matos ironiza o fato de que, após ter desdenhado das vacinas, o governo federal tentou adquirir a AstraZeneca mediante pagamento de propina de $1 por dose.
João Daniel, do PT, registra evento realizado em Aracaju de religiões de matrizes africanas, católicos e evangélicos, para prestar solidariedade às vítimas da pandemia. De acordo com o deputado, o ato mostra ao povo sergipano que o valor à vida não será abandonado.
João Daniel também pede o impeachment do presidente Bolsonaro por acreditar que ele é o responsável pela grande quantidade de mortes causadas pela Covid-19. Segundo ele, a estratégia adotada pelo governo evitou que a maioria da população fosse imunizada.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a aprovação de projeto que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer, que visa promover oportunidades iguais de acesso a tratamentos. A proposta segue para o Senado.
Vicentinho informa que sua filha se tratou no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, onde, segundo ele, recebeu o melhor atendimento possível. O deputado agradece a dedicação de enfermeiros, médicos e demais servidores da instituição e lembra que o ICESP faz parte do SUS, Sistema Único de Saúde.
Nesta quinta-feira, o plenário aprovou projeto que obriga planos de saúde a fornecerem remédios via oral em casa para pacientes com câncer. Ouça mais com o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram no plenário da Câmara projeto do Senado que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos domiciliares de uso oral contra o câncer, de maneira a evitar que os pacientes tenham que sair de casa e ir aos hospitais para aplicações. Esses medicamentos são conhecidos como antineoplásicos e têm como finalidade evitar a propagação da doença pelo corpo. A obrigatoriedade de cobertura pelos planos se aplica também aos procedimentos de radioterapia e de hemoterapia, e vale também para remédios usados para o controle de efeitos colaterais dos tratamentos. De acordo com o texto aprovado, os medicamentos devem ser fornecidos aos pacientes até 48 horas depois da prescrição médica. A relatora, a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, defendeu a cobertura do tratamento pelos planos de saúde e o fornecimento dos medicamentos em casa, principalmente em um momento em que a pandemia dificulta a ida dos doentes aos hospitais. A proposta foi elogiada pela maioria dos deputados, inclusive pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que falou do orgulho da Câmara em aprovar o projeto. Deputados de vários partidos também defenderam a medida. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, destacou as vantagens do tratamento domiciliar.
É um passo importante no acesso das pessoas que têm plano de saúde, muitas vezes pagam esse plano a vida inteira, e quando chegam no momento do envelhecimento, acabam descobrindo, diagnosticando um câncer, e muitas vezes os planos de saúde não garantem o acesso a todas as medicações, garantem possibilidade de tratamento mais efetivo, com menos hospitalização, mais humanização e ganhos de vida.
O projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos domiciliares via oral para pacientes com câncer vai agora para a sanção presidencial. Essa não foi a única proposta relacionada à saúde aprovada pelos deputados. O plenário da Câmara aprovou ainda projeto que autoriza o Brasil a importar medicamentos, insumos e equipamentos por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Agência Regional da Organização Mundial de Saúde, a OMS. O projeto, de autoria do deputado Capitão Fábio Abreu, do PL do Piauí, tem como objetivo aumentar a oferta de medicamentos e insumos para os sistemas de saúde federal, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O relator da proposta, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, destacou entre as vantagens da medida o fato da OPAS conseguir preços mais vantajosos para os produtos. O projeto foi muito elogiado em plenário. Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a proposta é um reconhecimento do papel da organização, que já tem atuado no enfrentamento à Covid-19.
É um reconhecimento a todo o trabalho que a OPAS tem feito, em especial também no enfrentamento a esta pandemia que estamos vivendo. Lembrando que a OPAS já está fazendo aquisições de medicamentos, em especial os medicamentos do kit intubação. Então, aqui quero agradecer todo o apoio da OPAS para o enfrentamento da pandemia no país, que socorreu e está auxiliando muito e muito mesmo os pacientes nas nossas UTIs.
De acordo com o projeto, o governo federal, os estados e municípios poderão também importar equipamentos de proteção individual, testes laboratoriais, oxigênio medicinal, respiradores e kits de intubação através da OPAS. O projeto segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.